A paz e a graça, meus irmãos, amada igreja do Senhor. O Senhor tem nos falado muito já nessa noite, amém? Pelos cânticos, pela sua presença entre nós, pelos testemunhos. É maravilhoso, irmãos, esse Deus em quem nós cremos. Gostaria de convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 19. Mateus 19, versículo 26. Antes de lermos, lembrei agora, só para avisar os irmãos, né? O nosso próximo encontro será dia 28, se os irmãos olharem no calendário aí, né? Que é fora essa quarta-feira, na outra quarta-feira, às 20 horas. Final de semana não terá encontro aqui. Amém, irmãos? Então vamos ler o versículo 26. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 18. Versículo 13. E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara? Obrigado, irmão. Dizendo: na verdade darei eu à luz ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Senhor, grande é o Senhor. Não há nada impossível para Ti, não há nada difícil para Ti. Tu és aquele Criador dos céus e da terra, e tudo o que há. Em Ti, por meio de Ti e para Ti, foram criadas todas as coisas. Sem o Senhor, nada do que é seria. Tu és esse Deus em quem nós temos crido, Senhor. Nesta tarde, queremos Te adorar. Queremos Te louvar, Senhor. Queremos dizer que o Teu nome é sobre todos os nomes. E em Ti está toda a autoridade, todo o poder, nos céus e na terra, Senhor. E Tu governas, Tu reinas, Tu és soberano sobre tudo e sobre todos. Tu és incomparável. Tu és imutável, não há nenhuma variação em Ti, não há nada, Tu és o mesmo para todo sempre, Senhor. Nos assentamos aos Teus pés, humildemente, e clamamos e pedimos ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor abra os nossos olhos para que possamos Te ver, como Tu és, Senhor, grandioso, majestoso, Tu és maravilhoso, Senhor. Nos rendemos a Ti com alegria e paz em nossos corações. Amém. Irmãos, é certo que cedo ou mais tarde, dias difíceis, dificuldades, ou mesmo coisas impossíveis, aparecem em nossas vidas. E se trava uma luta em nós. E essa luta, ela pode ser de pequeno período, de médio período ou de um longo período. Não importa. Isso vai acontecer. Cedo ou mais tarde, nós reconheceremos que se levantou, se apresentou em nós, na nossa casa, coisas muito difíceis e aos nossos olhos até impossíveis. E vamos ter que aprender, vamos ter que enfrentar, vamos ter que saber lidar com isso. Mas eu quero dizer já no início desse compartilhar, Deus, esse Deus que disse a Abraão, há coisa difícil para mim, Ele é o mesmo Deus. Ele não mudou. Irmãos, e Ele espera que eu ou vocês, a amada igreja do Senhor, confie nele nesses momentos. Ouse a confiar nele. Às vezes, vai nos faltar ânimo, forças. Seremos desgastados por essas situações. Mas Deus não nos abandonará nem por um momento. Nem por um só momento. Nem por segundos. Ele estará conosco. Ele nos sustentará em todas as coisas. Irmãos, mesmo com toda a tecnologia que temos hoje, isso que o Senhor fez, tratou com Abraão e Sara, foi algo impossível. Não só para aquela época, é impossível hoje isso acontecer. É algo impossível. Com toda a tecnologia que temos, não veremos mais uma mulher de 90 anos gerar uma criança. Passar por toda uma gestação, com tudo o que significa uma gestação. Não só isso. A missão não era só apenas dar à luz, mas depois, com essa idade, com tudo, criar um filho para o Senhor Deus. É claro que quando ela ouviu isso, veja que eles já tinham ouvido essa promessa do Senhor anos atrás. Eles já tinham Ismael neste momento. Eles já tinham coisas neste momento. Eles não tinham mais, é como se eles já estavam satisfeitos, porque eles tiveram anos de muitas lágrimas, de muitos sonhos, de ter uma família, de ter filhos, mas não havia filhos. Até que Deus apareceu a Abraão e o chamou de Ur dos Caldeus, de uma terra de idolatria, irmãos. E Deus fez uma promessa àquele homem: você será pai de muitas nações. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas os anos se passaram. Para ser mais exatamente, nesse episódio que nós estamos lendo, já estava se passando 25 anos, irmãos. Eles aguardaram aquela promessa. Mas era uma promessa impossível. Não só para aquela época, mas para hoje. Aqueles sonhos já tinham se desfeito, os desejos de ser pai ou mãe já havia se desfeito. Tudo era contrário à natureza, à normalidade. Os seus corpos não respondiam mais a isso. Não se qualificava mais para isso. Se lermos atentamente, já estava amortecido. Não havia mais como isso acontecer. Era algo impossível. Mas quando Sara ouviu aquela voz, Ela se riu, porque era algo impossível, irmãos. E às vezes isso está na nossa vida, na nossa jornada. Coisas impossíveis e coisas difíceis. Irmãos, mas o Senhor nunca nos abandona. Ele é fiel. E Ele faz o que Ele tem para fazer. Não é o resultado a coisa mais preciosa aqui, mas é a fé num Deus que pode todas as coisas. Um Deus que não há nada difícil para Ele. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E Ele fez uma pergunta, e nós precisamos ter essa pergunta em nossos corações. Há alguma coisa difícil para mim? Diz o Senhor. Há alguma coisa difícil? Irmãos, quero dizer que essas coisas, elas vão aparecer em nós. E elas podem aparecer tanto internamente, em você, dentro de você, como externamente, mas ligado a você, que vai mexer contigo, que vai te pressionar, que vai balançar a sua vida, vai te sacudir. Pode ser tanto coisas externas como coisas internas. Elas vão se apresentar assim, num grau de dificuldade, às vezes grandioso, que vai sair totalmente do nosso controle. Não teremos controle, nem mentalmente, nem emocionalmente, nem financeiramente. Fugirá de todo o controle de nossas vidas. Não poderemos ter controle. Será coisas às vezes tão difíceis, e aos nossos olhos nos veremos tão pequenos diante daquela situação, e nos veremos que aquilo é impossível. Isso pode ser tanto externamente como internamente dentro de você. Pode ser a sua saúde, pode ser uma área da sua vida, pode ser um pecado que não te larga mais, que está grudado em você por anos, e você chora, e você clama, e você já tem, os anos estão passando, e aquilo é como uma coisa grandiosa contra você, é uma coisa tão terrível na sua vida, que é impossível você vencê-la. Mas eu quero dizer que há alguém que é capaz de vencer. Há alguém que é capaz de fazer algo extraordinário. Há alguém que é capaz de fazer o impossível. É o nosso Senhor Jesus Cristo. É um Deus maravilhoso. Irmãos, para entendermos esse princípio, tanto internamente como externamente, de coisas difíceis e coisas impossíveis, às vezes pode ser sua família, seus filhos, seu marido, sua esposa, parentes. Pode ser algo difícil. Pode ser que você tenha derramado já muitas lágrimas. Talvez nos teus olhos você vai se rir se alguém disser: vai acontecer algo, como Sara riu. Porque é impossível aos teus olhos. Não tem como resolver mais. Não sabemos, não há pensamentos que nos ajudem. Não há, às vezes, uma palavra, mas há um Deus que não é difícil para Ele, não é impossível. Gostaria que os irmãos, nós relembrássemos da experiência de um servo do Senhor registrado na palavra de Deus. Na vida deste servo, podemos ver coisas difíceis e impossíveis que aconteceram com ele. tanto externamente quanto nele mesmo, quando ele descobriu coisas. Coisas muito difíceis, coisas impossíveis, que é Davi. Os irmãos conhecem a história de Davi. Vamos recordar junto algumas coisas. Para ganharmos tempos, não vamos ler. Mas se você quer depois, na sua casa, ler, pode começar a ler do capítulo 16 de 1 Samuel, você vai encontrar a história de Davi. Irmãos, o Senhor treinou Davi. Davi, desde a sua pouca idade, foi exposto às coisas difíceis, impossíveis. Se você analisar bem, ao ler a sua Bíblia sobre a história do rei Davi, você vai perceber que, naturalmente, ele era para ter morrido na sua pouca idade, por tantas coisas difíceis e impossíveis que ele enfrentou, que se levantaram na vida dele, que Deus o expôs, que Deus o permitiu, mas Deus estava treinando Davi para aquilo que haveria de vir à frente na vida dele. Mas, irmãos, Davi era o menor da sua casa, era o mais jovem. De 8 filhos, ele era aquele pastor que cuidava das ovelhas de seu pai. Ele saía para levar o rebanho, pastorear o rebanho. Ele cuidava, era um serviço. Se você lê a história, prestar atenção, não era muito importante. Mesmo para a família. Quando o profeta Samuel veio ungir, que Deus mandou ungir, porque já havia rejeitado Saul, ele foi esquecido, ele nem foi chamado para pôr diante do profeta. O profeta teve que perguntar: acabaram-se os teus filhos? Não, tem mais um, é o mais novo, está no pasto, cuidando das ovelhas. Não foi lembrado, não era algo tão importante. Ele tinha pouca idade nessa época, bem pouca idade. Mas quando ele vai enfrentar Davi, a Golias, ele relata a Saul as coisas que ele já havia passado e como Deus estava com ele, como Deus o havia livrado. Irmãos, ele era um adolescente ainda quando ele enfrentou ursos e leões. É algo difícil. Na nossa cultura, aqui no Brasil, na nossa cidade, nós não conseguimos imaginar isso. Mas imagine que se você é um adolescente, talvez de 16 anos, 15, 16, você levou um rebanho do seu pai para pastorear, e isso não é assim, irmãos. Ele foi ali do lado, colocou as ovelhas e voltou para casa. Às vezes, levar o rebanho para pastorear levava dias. Ele dormia ao relento. Levava a sua harpa. Adorava o Senhor. Era ele, o Senhor e aquelas ovelhas. E todo o perigo da terra. E às vezes surgiam os leões. Como um adolescente pode enfrentar um leão faminto, feroz? Como pode salvar uma ovelha da boca de um leão? Quando você lê o relato da conversa dele com Saul para enfrentar Golias, tem um detalhe, diz que ele pegou na barba do leão. Ele não venceu o leão de longe, houve um confronto, o natural é que ele fosse devorado, que ele fosse estraçalhado, que ele fosse comido por aquele animal selvagem. Isso é o natural, isso é o normal naquela situação. Ele não havia nem velocidade para fugir, não havia força em si para enfrentar, não havia recurso, armas grandiosas para matar de longe aquele leão. Mas ele arrancou a ovelha do seu pai da boca daquele leão. É uma figura linda do nosso Senhor como nosso pastor. Porque o nosso Senhor não foge também, como Davi não fugia. O Senhor, irmãos, era com ele. E diz que ele matou o leão. E havia ursos, segundo alguns estudiosos, era um urso que descia do Líbano naquela região. Dizem alguns que esse tipo de urso era mais feroz do que os leões. Imagine isso, irmãos. Um adolescente. O que você faria? Irmãos, eu não sei o que faria. Talvez eu ia desmaiar na hora. Se eu ouvisse aquele som, imagine se isso é à noite. Aquele som, aquele barulho daqueles animais. Mas diz que ele matou o urso também. Foi algo impossível, muito difícil, era impossível, mas o Senhor era com ele, e o Senhor o livrou de todos os seus inimigos. Amém, irmãos? Irmãos, e ele travou muitas outras coisas, mas o Senhor ungiu como rei daquela nação. O Senhor tinha um propósito. O Senhor tinha um plano com ele. E ninguém pode mudar esse plano. Ninguém pode mudar o que Deus tem com você. Nenhum inimigo, nenhum evento, nenhum homem, nada tão poderoso poderá mudar o que Deus tem com você, meu irmão e minha irmã. Os planos de Deus não serão mudados na tua vida. Os planos de Deus não serão frustrados em você. Todo ele se cumprirá segundo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida. Ele é fiel e ele cumprirá o que ele tem para realizar hoje, amanhã e até o dia que ele determinou na sua e na minha vida, meu irmão. Então nós vemos aqui um exemplo na vida de Davi, de inimigos externos, de coisas externas, coisas difíceis que se apresentam, coisas que aos nossos olhos é impossível, irmãos. Aquilo não foi fácil para Davi. Aquilo ele não enfrentou como se ele tivesse controle sobre aquela situação. Davi não tinha nenhum controle sobre aquela situação, nem com os leões, nem com os ursos. Não havia nada de controle, mas o Senhor lutou com ele e o concedeu a vitória. Louvado seja o Senhor. Então Deus ungiu ele como rei daquela nação. E ele enfrentou muitos inimigos, muitos exércitos, mesmo antes de ser rei. Irmãos, ele atravessava por meio de fileiras do exército inimigo e não era atingido. Venceu todos, o Senhor o concedeu todas as vitórias. Há alguma coisa difícil para esse Deus? Há alguma coisa impossível para esse Deus? Não importa se é um adolescente, franzino, fraco, impossibilitado de qualquer coisa. Não importa como tão grande é o inimigo. Então ele casou, subiu ao trono, e Davi reinou por 40 anos, irmãos. Mas num ponto da sua jornada como rei, ele enfrentou um grande inimigo que ele não conhecia. Interno. Foi um grande inimigo. Antes mesmo, nós estamos falando do evento com Batseba. Quando chegou o tempo dos reis saírem à guerra, Davi não saiu à guerra. Ele ficou em casa. No terraço da sua morada, ele avistou Batseba e a desejou. Davi descobriu um grande inimigo dentro dele nesse evento, que ele desconhecia, mas o Senhor o revelou. Diz a palavra, irmãos, que ele colocou, ele desejou e a tomou para si a esposa de um outro homem. Não apenas um homem, mas um servo fiel a ele, que foi incapaz de, quando ele bolou um plano para encobrir o seu pecado, dizendo, mandou chamar da guerra Urias, mandou se lavar e ir para sua casa, se deitar com a sua esposa. Ele não foi. Era um soldado fiel. Ficou deitado à porta e não desceu à sua casa. Não deu certo o plano de Davi para esconder aquele pecado. Muitas vezes nós podemos fazer de tudo para esconder um pecado. Bolamos, pensamos, planejamos, queremos esconder uma situação difícil que não conseguimos vencer, que não conseguimos, temos vergonha, nos sentimos fracos, indignos. Davi não conseguiu o plano. Então Davi mandou chamar Urias e disse, por que você não foi para sua casa? Então aquele servo respondeu, como poderei eu, se a arca do Senhor e os meus irmãos estão na guerra, como poderei eu ir e ficar descansando em casa enquanto eles estão lutando? Viva, ele disse, a alma do rei. Irmãos, é esse servo fiel que amava o rei, que reconhecia a arca, o exército do rei, foi que Davi tirou a sua esposa e o sentenciou à morte. Quando ele não desceu à casa, por sua obediência e fidelidade, Davi o devolveu à guerra e mandou que Joabe colocasse na primeira linha de frente com o inimigo para ser morto. E ele foi morto. Então, Deus enviou Natã para falar com Davi. E os irmãos conhecem. E contou aquela história. Davi, preciso do teu julgamento. Sim, havia um homem muito rico, possuía muitas ovelhas, muitas riquezas, e um homem pobre, que tinha uma ovelhinha, cuidava dela como se fosse a sua própria vida. Quando esse homem rico recebeu um viajante em sua casa, ele pegou aquela ovelhinha, e o imolou para servi-lo. E ele não tirou das suas riquezas. Davi, irmãos, com a sua boca, como rei, disse: esse homem é digno de morrer. Traga-me aqui. Então Natan olhou para ele e disse: esse homem és tu, Davi. E relatou toda a questão com Batseba. Irmãos, quando você lê o Salmo 51, você vai descobrir como Davi teve que enfrentar esse inimigo. Era impossível enfrentar esse inimigo. Nós olhamos assim a história e podemos achar que é apenas um adultério. Não. O Senhor fala de uma maldade, Davi fala de uma maldade dentro dele. Havia maldade. Ele adulterou, ele assassinou. Que gigante se levantou dentro dele. É impossível alguém lidar com isso. É difícil quando você descobre essa verdade. Esse homem és tu. Mas o Senhor foi misericordioso e Davi não morreu por causa disso. Mas, irmãos, quantas vezes isso está em nossa vida? Quantas vezes estamos descobrindo coisas que não conhecíamos em nós? Difícil de controlar, difícil de administrar. Choramos, derramamos lágrimas, lutamos, queremos ser libertos. Mas é tão difícil. Isso pode ser uma área da sua vida, pode ser um pecado, pode ser a tua saúde, que foi totalmente atingida, está fora do teu controle, como ouvimos relatos hoje, testemunhos. Coisas difíceis, é um gigante muito grande a ser vencido. Um homem não pode vencer, riquezas não podem vencer. Outros recursos não podem vencer esse tipo de inimigo, mas há um Deus que pode resolver tudo. Que não há nada difícil para Ele, que não há nada impossível para Ele. Irmãos, quando você lê o Salmo 51, você vai ver a oração que Davi fez. Ele começa dizendo sobre a misericórdia de Deus e a bondade de Deus. Abre lá no Salmo 51. Eu não queria, para nós ganharmos tempo, mas vamos ler poucos versículos. Veja como ele começa. Ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Irmãos, Deus pode nos libertar de tudo. Você talvez não consiga mais. Se você tiver coragem de talvez falar com alguém, você vai dizer: eu luto muito tempo, eu não consigo mais. Mas nessa tarde, aprove Deus me escolher para dizer que não há nada impossível para Ele. Não há nada difícil que Ele não possa fazer. Não há, irmãos. Irmãos, vamos ler aqui. Davi confessa o seu pecado. Se você ler o Salmo 32, você vai ver que ele vai confessar. Ele vai falar como ele se sentia no Salmo 32. Seus ossos esmagados, triturados. Ele estava um caco. Ele estava derrotado por esse pecado. Ele viu a maldade dele. Deus o colocou diante dele, a sua maldade. Era um inimigo grande. Agora olha só, irmãos. Versículo 6. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Irmãos, não fuja de Deus. Clame por Ele. Converse com Deus. Fale das tuas dificuldades. Não é normal isso ficar na sua vida. Você creu nele. Se você é uma nova criatura, não é mais normal que essas coisas estejam na nossa vida. Não é mais normal o inimigo morar contigo, dentro de ti. Não é normal Golias estar na nossa vida mais. A palavra do Senhor diz que nós somos nova criatura em Cristo. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Isso não é um tema de uma música, irmãos. Isso é o Evangelho. Isso é a vida de Deus em nós. Essa é a obra do Senhor em você e na minha vida. Isso não é apenas a letra de um cântico, um tema de um sermão. Isso é a vida que todos nós experimentamos no Senhor. Você não precisa viver mais derrotado. Você não precisa ser mais escravo de nenhuma área da sua vida. Nem de uma área financeira, nem de um pecado, nada. Não importa se o negócio está estragado, se está grande o prejuízo. Deus pode mudar tudo. E Ele quer fazer. Ele não só pode, como Ele deseja fazer. Deus ama as coisas que são impossíveis para nós. Ele quer que você confie nele. Ele quer que você seja verdadeiro dentro de ti, no teu coração, na presença dele. Que você reconheça, que você fale, que você, nem que você faça uma oração curtíssima, como Pedro fez. Salva-me, Senhor. Que oração curta. Mas o Senhor estendeu as mãos para o tirar daquela água. Nem que você ore apenas o versículo 1. Tem misericórdia da minha vida, Senhor. Segundo a tua bondade, as tuas misericórdias que não têm fim. Apaga de mim todas as transgressões. Apaga de mim este gigante. Mata este gigante. Tira da minha vida. Irmãos, não é mais normal. Nós temos grosserias uns com os outros. O Deus, a fonte do amor, habita em nós. Não é mais normal grosserias dentro de uma casa. Não é mais normal mentiras dentro de uma casa. Não é mais normal impurezas, pornografia dentro de uma casa. Não é mais normal na casa de um cristão ter maldade. Não é mais. Deus é santo, é justo. E nós podemos e devemos experimentar toda a verdade do nosso Deus. Toda a realidade dele. Quero dizer para todos nós, pode ser impossível para ti, mas para Deus não é. Para Deus não é. Irmãos, vamos avançar aqui rápido. Se você ler o 7, ele diz, olha, purifica-me com o sopro e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, irmãos. Se você ler o Salmo 32, você vai ver. Davi estava quebrado, moído. Lá você vai ver como ele se sentia. Mas ele creu, ele pediu por alegria, ele pediu por vitória, ele pediu por misericórdia. Irmãos, versículo 10, vamos pular por 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Ah, irmãos, o Senhor ouviu esta oração e o Senhor fez um coração puro em Davi após isso. Você crê que o Senhor pode fazer em você? O Senhor pode. E o Senhor quer. E não há nada que Ele não possa resolver. Não há nada que Ele não possa fazer, mudar, transformar, santificar. Ele pode fazer de um homem impuro ser um homem puro na presença dele. Ele pode fazer de um homem grosseiro, hostil, insensível, um homem amável. Um homem cheio de ternura, um homem cheio de gentileza, um homem cheio de serviços. Ele pode fazer, tanto externamente como internamente em nossas vidas. Irmãos, deixa eu avançar um pouquinho mais. Rapidamente. Quando nós temos esses eventos na nossa vida, e às vezes são dias de muitas dores e são períodos longos, nós pode aparecer em nossas vidas uma coisa que temos que lidar, chamada incerteza ou dúvidas. Quando nós somos sacudidos ou quando estamos diante de uma situação que nos dá medo, insegurança, que está totalmente fora do nosso controle, isso não importa se é internamente ou externamente, vimos isso na vida de Davi de uma forma resumida hoje. Mas pode surgir em nós incertezas ou dúvidas. E eu gostaria que nós agora abríssemos nossas Bíblias para ver isso em Mateus capítulo 11, num outro personagem bíblico. E talvez hoje o seu coração possa ter acolhido incerteza e dúvidas sobre o Senhor. Porque às vezes, quando o Senhor permite e nada sai do controle dele, e há um grande sofrimento, há algo que mexe muito conosco, no nosso interior pode surgir essas incertezas e dúvidas. Não estranha, você não é o único, meu irmão ou minha irmã. Isso acontece com todos nós, se formos honestos, na presença do Senhor. Às vezes o cansaço da batalha, o período longo de uma situação, pode surgir isso em nossos corações. Mas antes de nós lermos Mateus 11, eu ainda quero falar... Não, vamos ler primeiro, depois eu concluo daí. Mateus capítulo 11. Vamos ler a partir do versículo 1 rapidamente. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou dois dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos por outro? Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Irmãos, João estava preso aqui. Ele estava preso por amor ao Evangelho. Ele estava preso porque ele tinha fome e sede de justiça. Ele foi preso por denunciar todas as maldades, não apenas o adultério de Herodes, mas todas as maldades. Se tu lê esse episódio nos Evangelhos e ver o quadro geral, você vai encontrar tudo isso. Ele foi preso porque ele não se conformou. Ele denunciou as maldades, a corrupção, os desvios de Deus na vida daquele rei, daquela autoridade. E ele pregou o Evangelho. Por isso nós lemos aqui João no cárcere. Ele estava preso. Agora, irmãos, João Batista, segundo o testemunho de Jesus, se você continuar lendo esse capítulo, nós não vamos ler hoje, capítulo 11, você vai descobrir. O Senhor disse a respeito de João, que nascidos de mulher, não havia ninguém maior do que João. Preste atenção nisso. O Senhor tem, quando lemos a palavra, vemos histórias espetaculares de servos, dele espetacular, do relacionamento desses homens com Deus e de Deus com esses homens. Abraão, por exemplo, o Senhor o chamou de amigo. Moisés, o Senhor disse que era o homem mais manso da terra. Davi, que nós vemos hoje um pouco da sua história, um homem segundo o coração de Deus. Isso não é testemunho de pessoas, isso é a fala de Deus dizendo: achei meu servo Davi, um homem segundo o meu coração. Daniel, irmãos, chamado por Deus o amado. Homens espetaculares, profetas como Elias, Enoque, que foi trasladado. Irmãos, quantas histórias tremendas. Mas quando o Senhor Jesus fala de João, ele diz que nascido de mulher, ninguém foi maior do que João Batista, o arauto do rei, o precursor. Aquele que veio com uma missão. Era uma voz que clamava no deserto para endereitar as veredas, o caminho do Senhor, preparar o caminho do Senhor. Sua missão foi curta, de poucos anos sobre a terra, mas ele foi fiel. E o Senhor Jesus diz que nascido de mulher, não tinha ninguém maior do que João. E não teve todos esses homens, todos esses servos que citamos, eram, o Senhor disse que João Batista era maior. Mas ele diz que o menor no reino dos céus é maior do que João. Mas nascidos de mulher não houve, nem Salomão, irmãos, ninguém maior do que João Batista. Mas chegou o momento da vida e do ministério curto de João Batista, que ele teve incertezas, que ele teve dúvidas. Não estranhe se isso estiver no teu coração, mas temos que aprender com essa história. É uma história linda. Irmãos, se tem alguém que não deveria duvidar, era João Batista. O Senhor deu tanto testemunho a João desde antes dele sair do ventre de sua mãe. Diz a palavra que ele foi cheio do Espírito Santo quando Maria, já grávida do nosso Senhor, foi na casa de Isabel. Diz que a criança saltou de alegria e diz em Lucas que ele foi cheio do Espírito Santo no ventre materno. Ali ele já teve o testemunho do Senhor. De quem era o Senhor Jesus? Era o Senhor. No entanto, que pela boca da sua mãe, ela disse: o que traz a mãe do meu Senhor na minha casa? Que testemunho, irmãos! E não só isso, eu estou relatando o que a Bíblia nos relata. Desde antes do seu nascimento, ele já teve uma experiência com o Senhor. Mas João Batista diz que ele batizava com água, mas vinha alguém mais poderoso do que ele, que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E ele diz: aquele que me enviou a batizar me disse, sobre aquele que você vir descer o Espírito Santo, este é o meu filho. Se você ler isso, isso está no Evangelho de João, você vai ver detalhes lindos, irmãos. João Batista viu, quando Jesus veio para ele naquela água do Jordão, para ser batizado, ele reconheceu. Ele disse: como tu vens a mim? Eu que sou, é eu que tenho que ser batizado por ti. O Senhor disse: deixa por agora, porque toda justiça precisa ser cumprida. Ele sabia quem era o Senhor. Ele disse aos seus discípulos, numa outra, mas ainda nessa, quando o Senhor saiu das águas, os céus se abriram, ele ouviu a voz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Não faltou testemunho, não faltou provas a João, não faltou nada a ele. Em outra oportunidade, João viu o Senhor Jesus passar e ele disse aos seus discípulos: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João sabia do seu testemunho. João tinha todas as provas. Deus havia dado todos os testemunhos de que ele era o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas houve um momento na vida de João, irmãos, que ele foi lançado numa prisão. O Senhor não foi vê-lo. O Senhor não o visitou. Então ele manda fazer essa pergunta que nós lemos aqui em Mateus 11. És tu mesmo o Messias? Ou temos que esperar por outro? Talvez a gente não fale, mas a gente pensa. Talvez você já pensou: será que Deus pode fazer isso mesmo? Eu estou aqui nessa situação, parece que nada muda, parece que não acontece nada. Ele vai me deixar aqui nessa prisão? Eu não tenho controle sobre isso? Será que eu não vou sair dessa situação? Onde está ele? Será que eu me enganei? Será que ele não pode fazer? Será que ele não quer fazer? Será que ele não vai fazer nada para mudar isso? Será que eu tenho que fazer qualquer outra coisa? O que eu tenho que fazer? Aonde tenho que buscar? Aonde tenho que obter essa solução? Isso pode chegar no teu coração. Isso pode chegar na sua mente. Isso pode chegar nas tuas emoções. O Senhor tem que responder para nós como Ele respondeu para João. Ide e dizei a João tudo o que eu fiz, o que eu faço. Irmãos, quando isso chegar em você, você precisa novamente olhar para o Senhor, para quem Ele é e para tudo o que Ele já fez. Você tem que olhar para as obras do Senhor, para os feitos de Deus. Você tem que olhar novamente para aquela cruz e dizer: era eu que tinha que ter morrido, mas ele morreu por mim. Era eu que era para ser destruído, mas ele tomou sobre si os meus pecados. O santo de Deus, o inocente, o justo. Você tem que olhar para aquilo que Deus já realizou. Talvez você vai ter que olhar para a tua salinha, onde já tem muitas vitórias de Deus concedidas à tua vida. Olhar, como já disse um irmão no passado, a sala de troféus, todas as coisas que o Senhor já realizou na sua vida, para você voltar a fé e a certeza no teu coração de que Ele é o mesmo Deus, ontem, hoje e para todo sempre, irmãos. Você vai descobrir novamente que o Senhor já realizou coisas impossíveis na tua vida, na tua história, em toda a tua vida, em toda a tua carreira. Sim, pode ter agora, no presente momento, algo difícil, algo impossível aos teus olhos. Mas o Senhor disse: diz para o João o que eu estou fazendo. Nós precisamos olhar para aquilo que Deus já fez e o que Ele pode fazer ainda, irmãos. E Ele disse: bem-aventurado é aquele que não se escandaliza em mim. Irmãos, você não está livre disso, de ter incertezas e dúvidas no teu coração. Os discípulos duvidaram muitas vezes do Senhor. Eles haviam ouvido ensinamentos, experimentados, visto os milagres, mas teve momentos que eles duvidaram. Mesmo depois de tudo isso, eu e você estamos cercados pelo amor de Deus, por tantas coisas que o Senhor já fez, por tantos testemunhos, por tantas vitórias da nossa vida, pelo milagre que nós somos de estarmos aqui hoje, diante do Senhor, de fazermos parte do seu povo, de sermos uma nova criatura, de sermos filhos do Deus Altíssimo, de uma história extraordinária, irmãos. O Senhor quer nos lembrar que Ele não mudou. Ele é o mesmo. Irmãos, o Deus que você serve, o Deus que te atraiu, o Deus que você crê, é o mesmo Deus que chamou Abraão, é o mesmo Deus que andou com Davi, com Enoque, com todos os nossos patriarcas, com os discípulos, é o mesmo Deus que tirou quase 2 milhões de pessoas daquele império do Egito, é o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, irmãos. É o mesmo Deus que esteve com Daniel na cova dos leões. Ele não mudou. Esse é o Deus que você creu. E Ele está presente na sua vida. Ele quer e deseja que eu e você confiamos nele de todo o coração. Mesmo que a espada esteja sobre o nosso pescoço. Mesmo que as cadeias estejam nos cercando. Mesmo que não haja mais esperança e força em nós. Ele é o mesmo Deus. E não mudou. Louvado seja o seu nome. Não há Deus maior. Não há solução em outro lugar. Não há Deus melhor do que esse Deus que nos ama, irmãos. Não há. E nós podemos cantar. Nós podemos orar. Nós podemos nos alegrar. E cantar como com o cântico de Moisés. Como está registrado em Apocalipse. E o cântico do Cordeiro: grandes e admiráveis são as tuas obras, as obras do Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os seus caminhos, ó Rei dos Santos. Quem te não temerá? Quem não magnificará o teu nome? Pois só tu és santo. Ele é o Deus Todo-Poderoso, irmãos. Ele não tem apenas alguma autoridade, algum poder. Ele é o poder. Ele é tudo para todos. Ele é a água para o sedento. Ele é o pão para o faminto, irmãos. Ele é a força para o fraco. Ele é a sabedoria para o tolo. Ele é tudo. Ele é o mesmo Deus. Ele é a alegria para aqueles que estão angustiados. Ele é o mesmo Deus. Irmãos, abra sua Bíblia, vamos ler esse texto de Apocalipse 15. Antes de ler, não importa qual é a vontade do Senhor na sua vida. Ele pode nos recolher hoje. Não é essa a questão. Mesmo quando Ele quer nos recolher dessa terra, é incrível as obras dEle. É incrível os seus planos. É incrível esse Deus. Muitos foram recolhidos pela espada, em arenas. Outros, como Elias, num redemoinho, como Enoque, não experimentou a morte, foi trasladado. Tem alguém, irmãos, ao lado dele naquela crucificação, que creu nele? Olha, que coisa tremenda. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele homem foi condenado pelos homens. E ele era merecedor mesmo. Ele morreu. Mas ele ouviu uma frase tremenda que só um Deus pode falar e prometer. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não importa como ele nos tira dessa terra. Quais são os planos dele? São tremendos. Ele faz maravilhas e proezas. E ele pode também fazer fugir a morte, se ele quiser. Ele pode e ele faz. Ele pode fazer qualquer inimigo sair correndo. Amém? Vamos ler agora esse texto, irmãos. Capítulo 15, versículo 3. E cantava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque só os teus juízos são manifestos. Irmãos, concluindo este momento, nenhum plano do Senhor na sua vida é frustrado. Grandes e maravilhosas são as obras desse Deus Todo-Poderoso na sua vida. Tudo que Ele já fez, tudo que Ele quer fazer hoje e tudo que Ele fará. Grandes e maravilhosas, você pode confiar nesse Deus. Você pode depositar tua fé nele. Quando você não tiver força, clame. Clame, glorifica-o, porque Ele é o mesmo Deus e Ele está contigo. Ele nunca te abandonará. Nunca. E não pensa que é só contigo se surgir uma incerteza, uma dúvida. Lance tudo sobre Ele, porque nenhum plano do Senhor será impedido que Ele tem para ti. Nenhum segundo do que o Senhor já determinou em nossas vidas será roubado por nenhum inimigo. Nenhum plano do Senhor será frustrado. Amém? É que às vezes nós temos incertezas e dúvidas porque nós queremos trazer Deus para fazer como nós achamos que tem que ser. João achava que talvez tinha que ser libertado da prisão. Mas quando nós entendemos o seu plano, a sua vontade, porque todos os planos de Deus são incríveis e expressam a sua glória e o seu poder. Na vida ou na morte, na saúde ou na doença, na fraqueza ou na força, os planos do Senhor são incríveis, são grandes e maravilhosos. Que o Senhor, nesta tarde, nos encha da sua esperança, da sua fé, da sua certeza. E meu irmão, aquilo que o Senhor comunicou a ti hoje, meu irmão ou minha irmã, amada igreja do Senhor, abra o teu coração. Volte a crer nele novamente, porque ele não mudou. Nós é que podemos e fomos sacudidos, mas ele é o mesmo Deus. Ele está contigo e ele te ama muito, para todo o sempre.